Nós precisamos de um presidente.
Eu creio que eu vou ser o futuro presidente da República.
Para vencer as injustiças e fazer o Brasil feliz.
Precisa mudar.
Numa democracia é melhor o debate com toda a sociedade.
Vote contra o sistema.
O importante
é
o resultado.
Falar, outra coisa é fazer.
Ponte Jornalismo e TTC Eleições 2018. Direto ao ponto.
Olá, começa agora mais um podcast das eleições 2018 ITTC, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e Ponte Jornalismo. E o nosso analisado de hoje é o candidato Henrique Meirelles, do MDB. E fazem parte dessa roda de conversa eu, Maria Tereza Cruz, da Ponte Jornalismo, a estudante de Direito da PUC São Paulo, integrante do ITTC, Mariana Dias, tudo bem?
Tudo bem.
E a jornalista e integrante da comunicação do TTC, Letícia Vieira. Mais uma vez, tudo bem, Letícia?
Tudo certo.
Candidato à presidência pela primeira vez, Henrique Meirelles está concorrendo, como eu disse, pelo MDB, o antigo PMDB. Até hoje eu me confundo um pouco, mas vamos que vamos. E a experiência anterior na área pública dele foi como ministro da Fazenda e também como presidente do Banco Central do Brasil entre 2003 e 2010. Além desses cargos, Meirelles também foi eleito deputado federal em 2002 pelo PSDB, cargo que renunciou para ocupar a presidência do Banco Central, como já dito. Vale lembrar que ele ocupou o cargo de ministro da Fazenda e Previdência Social em maio de 2016, por indicação do então vice-presidente, atual presidente, Michel Temer. Bom, vamos lá. Primeiro eixo, segurança pública. Em linhas gerais, nesse tema, o candidato dedicou 3 páginas do programa e ele divide o programa dele em eixos, né, temáticos. O da segurança pública está dentro do guarda-chuva O Brasil Mais Seguro. Ele trata de algumas palavras-chave ou grandes temas, como a questão da impunidade, o aumento do policiamento, ações de inteligência e a reforma do sistema prisional. Ele também coloca bastante o braço da iniciativa privada e chega a propor uma PPP, Parceria Público-Privada na área de segurança. Então, para a gente começar esse debate, queria saber o que você acha, em linhas gerais, disso tudo, Mari.
Primeiro que eu acho que o Meirelles, ele enxerga o problema da segurança pública em alguns eixos, que seriam, então, isso como você acabou de falar mesmo, a impunidade, a falta de policiamento ostensivo e a precariedade do sistema penitenciário nacional. E aí eu acho que tem algumas coisas que a gente pode começar a pensar, que eu entendo que talvez seja uma falta de entender alguns problemas nos eixos da segurança pública como problemas estruturais. Então, na parceria público e privadas, o quanto isso pode afetar o sistema penitenciário ou mesmo a construção de novas penitenciárias, o quanto isso realmente é uma reforma do sistema ou quanto, na verdade, é só uma continuação de uma política que vem se dando dos últimos governos há bastante tempo, né? Há vários governos anteriores. E aí eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, nas parcerias público e privadas, o quanto essas parcerias elas podem acabar levando a alguns interesses que vão se sobrepor, que acabam por também alguns interesses privados, né? Como, por exemplo, interesses empresariais ou de algum determinado grupo de pessoas, que podem acabar por prejudicar ainda mais o problema da segurança pública.
O ano passado, quando teve a crise penitenciária, não que tenha resolvido, né? Até parece bobagem, o sistema prisional sempre viveu em crise, mas enfim, no Norte, com a situação, no Norte e no Nordeste, né? Mas teve aquele episódio em Manaus, começou-se a falar de parceria público-privada ou até mesmo da privatização de presídios. Então, eu queria que você comentasse também, pegando esse gancho, Letícia, e essa proposta da PPP.
Quando faz uma parceria público-privada, qual que vai ser o objetivo? Pode se tornar um lucro. Então, encarcerar mais pessoas vai se tornar uma forma de lucro. A gente tem visto isso até mesmo em outros países, como os Estados Unidos, que lá a privatização é uma coisa mais... já está no plano real e como... Tá, hoje eles são a primeira população carcerária do mundo.
ele fala em algum momento sobre aumentar o policiamento ou investir no aparato policial, mas a gente tem visto, além dos números assombrosos com relação a homicídios de uma forma geral, Exato. A questão da letalidade policial. Queria que você comentasse um pouco isso, Mari.
Eu acho que é muito importante. A gente tem alguns dados do Monitor de Violência, que é uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos de Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostram que entre 2015 e 2017, o número de pessoas mortas por policiais, sejam policiais civis ou policiais militares, ele foi de 3.330 para 5.012. E, além disso, a gente pode lembrar, que também a gente pode falar mais para frente disso quando a gente for falar de direitos humanos, mas que o mapa da violência também aponta que o homicídio, a morte de pessoas negras, são 158% maior do que a morte de pessoas brancas. Então, quanto a política de segurança pública focada no aumento do policiamento, ela peca, por um lado, de não pensar no cerne do problema, mas também pode acabar vindo a prejudicar ainda mais essa lógica de criminalização.
A questão das ações de inteligência. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque a gente tem visto, até no estado de São Paulo, que é uma realidade que eu conheço um pouco mais, o sucateamento da polícia civil, até por conta do tipo de polícia repressora que acaba investindo em repressão e não tanto em investigação e prevenção, porque uma coisa está ligada à outra. Como o candidato entende isso, ou ele não entende, ou ele cita muito pouco essa questão da ação de inteligência?
Ele traz essa questão de investir em inteligência, e ele traz isso através da integração das polícias. Ele coloca que deve haver um sistema de compartilhamento de informações, até também para poder investir em investigação policial e na agilidade do trâmite judicial.
Mari, o que você acha? A gente tem visto muito a questão da palavra integração, né? Uhum. E isso traz alguns conceitos até de um país, de um Brasil muito fragmentado.
Eu acho que existe aí uma jogada de não ir muito a fundo no que realmente vai solucionar o problema. Ele mesmo fala de muitos crimes de homicídio que não são resolvidos. Mas, ao mesmo tempo, ele deixa de falar que, por exemplo, 80% da população prisional está presa por crimes contra o patrimônio, na sua maioria furto e roubo, e de pequeno tráfico de droga. Então, ele esquece de abordar que o que mais encarcera e o que mais está sendo investigado são crimes que acabam caminhando para uma seletividade penal e acabam caminhando para essa lógica do encarceramento em massa e que prejudicam na criminalização da população. Isso reflete, de forma geral, o programa de segurança pública dele, que é feito de uma forma um pouco mais genérica.
O tráfico de drogas, você citou agora, quer dizer, discutir a política nacional de drogas está na hora, né, Letícia?
Mais exatamente. Acho que até também o problema que a Mari pode falar um pouco melhor, que é essa questão que ele coloca da vigilância das fronteiras.
A gente viu em outros programas, Mari, a questão da criação de uma polícia de fronteira. Uhum. Mas, poxa, a gente já não tem uma prerrogativa praticamente, né, de uma polícia, da Polícia Federal, por exemplo, fazer esse controle de fronteiras. O que você acha disso?
Eu acho que isso está bastante ligado com o momento que a gente vive de uma crise migratória, né? E a gente vive um conflito de um país com uma economia um pouco deficiente e várias confusões politicamente acontecendo, e ao mesmo tempo essa crise migratória, e aí a gente começa a ver na sociedade algumas pessoas repudiando essa vinda de algumas pessoas que estão em situações extremamente precarizadas da vida, extremamente precárias da vida, e que vêm no Brasil requerendo direitos, requerendo melhor condição de vida, por uma necessidade, às vezes por uma necessidade, às vezes por uma escolha, mas de qualquer forma, eu acho que quando a gente fala no policiamento de fronteiras, também a gente tem que abordar, quando a gente for falar disso, também na lógica de garantia de direitos dessa população que está vindo por diversos fatores internacionais.
Agora vamos saber um pouco, a partir de citações do candidato, um pouco o que ele pensa, né? Participações em debates, programas, antes da campanha, ainda na pré-campanha e também durante a campanha. Agora a gente vai acompanhar um trechinho sobre segurança pública de uma declaração que o Meirelles fez no programa O Voto na Record, eleições 2018. Vamos lá.
Em primeiro lugar, precisamos equipar as polícias com viaturas, com equipamentos, contratar efetivos. Existem estados brasileiros que há mais de 10 anos não contratam um policial. Contratar efetivo. Treinar bem essas polícias. Como o Estado vai fazer isso? Com o crescimento econômico, com o aumento da arrecadação, como eu já disse.
Bom, ele propõe realmente investir no aparato policial e, de certa forma, ele acerta, na minha visão, quando ele fala da contratação de policiais, como eu disse, da Polícia Civil, falando de duas realidades que recentemente eu tive contato, que é do Pará e do Ceará. Que entra ano, sai ano, até concursos feitos, mas sem poder efetivar esses policiais por falta de dinheiro.
Essa questão dele colocar a contratação de efetivo é uma coisa que realmente tem que ser revista, até porque há um sucateamento da profissão do policial, há uma desvalorização, mas ele coloca isso de uma forma, até mesmo no plano de governo, que não se sustenta, porque ele quer aumentar o policiamento ostensivo com parcerias público-privada. Então, o que vai garantir que isso vai criar uma melhora de fato? E, além disso, em outros momentos, ele cita a questão de ter um bônus para profissionais que se destacarem no
tipo
trabalho.
Da atividade policial.
Que tipo de bônus vai ser esse?
Essa questão da bonificação foi legal você trazer. Quer dizer, o que é o bom policial? Eu tenho uma noção de um bom policial. O bom policial, para mim, Maria Tereza, é o policial que previne, que evita a questão da repressão. Mas eu não sei qual que é. Ele coloca isso. O que você acha dessa provocação?
Eu acho que isso vem muito também de entender o problema da segurança pública como um eixo separado de outros fatores, né? Então, entender que o problema da segurança pública ele é algo que perpassa estruturalmente por todos os âmbitos da sociedade, né? Então, não é só investimento nisso ou investimento naquilo que vai solucionar. A gente precisa pensar nessa lógica e isso inclui a lógica do encarceramento em massa, a falta de investimento em educação, a falta de investimento em diversos setores de direitos sociais que acabam por prejudicar o problema da segurança pública.
Criar um cenário não bom, né? Porque não temos, todo mundo concorda que não temos um cenário bom, né? Mas é isso, é multifatorial, né? Não é uma questão de polícia. E eu acredito que o cenário que a gente vive hoje é porque passa governo, entra governo, sai governo, pensa essa segurança pública justamente sobre esse viés. Vamos pro eixo 2, o eixo temático dos direitos humanos. E eu vi que o candidato falhou em algumas questões, uma delas a questão da política afirmativa para negros, né? Ele não cita a palavra racismo nem uma vez no programa. Ele fala assim como na própria questão da segurança pública, de maneira genérica, né? Ele tentou, principalmente nas redes sociais, se aproximava sempre da juventude. Mas muito no aspecto econômico, né, de qualificação de jovens, de geração de emprego, mas não tanto dessa questão da proteção da vida ao jovem. E eu queria que você comentasse um pouco. Quem começa? Mari?
Posso começar?
Vamos lá.
Eu acho que é bastante sintomático também, quando ele fala de juventude, quando ele fala de direitos humanos, de acesso a direitos sociais, que ele não cita especificamente a questão das negras, dos negros nesse fator. E quando ele fala em capacitação, é extremamente importante porque a juventude também tem problema. E é um dos setores que tem maior dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, então é um setor que tem grandes taxas de desemprego. Mas, ao mesmo tempo, ele cita, né, em acelerar o processo de privatização nas áreas em que isso for necessário, garantindo que os recursos públicos não escoam pelo ralo nos prejuízos das empresas que hoje detêm dependem do Tesouro Nacional. Então, ele segue uma lógica um tanto quanto contraditória, né? Vamos fazer políticas afirmativas para a juventude, vamos fazer políticas afirmativas para as mulheres, mas, ao mesmo tempo, vamos entrar num processo de privatizações que acaba, por muitas vezes, terceirizando alguns direitos, né?
Isso.
E acaba prejudicando ainda mais uma parte da população mais vulnerável.
É, tornando essa população já vulnerável ainda mais vulnerável. Perfeito. É muito curioso, porque até pela formação dele, ele puxa muito por esse aspecto da economia, né?
Uhum.
Só que, gente, a economia não vai salvar tudo. Uhum. Senão a gente fecha o Brasil, fecha tudo e transforma o Brasil numa grande empresa, né? Não vai dar certo. Isso, Letícia.
É, eu acho que o curioso do plano dele é o que eu já comentei. Ele reconhece a questão das vítimas de violência serem pessoas negras e serem pessoas jovens. Ele traz até o dado de a população negra, a taxa de homicídios entre a população negra saltou 23,1%, mas ele faz nada com esses dados referente a propostas. Ele não traz propostas de como solucionar isso. E também olhar para o sistema carcerário não como... Ele não enxerga a estrutura que está causando o problema ali. Ele coloca só nessa questão do encarceramento, que tipo, tem muitas pessoas encarceradas, mas que o maior problema é que tem facções criminosas que podem... captar pessoas para estar ali dentro. Esse é o único problema.
Ao mesmo tempo que ele fala que existe um problema no sistema penitenciário, que alguma coisa tem que ser resolvida, ele em nada toca... O projeto dele é principalmente em construir mais presídios, né? E aí eu acho que tem alguns exemplos que são bastante importantes de serem ditos, que é, por exemplo, em São Paulo, entre 2010 e julho de 2016, foram construídas 20 novas unidades prisionais. Foram inauguradas 20 unidades prisionais, mas no final de 2017, 18 delas já estavam lotadas. Então, é isso. O problema do sistema prisional é uma lógica do encarceramento em massa que não vai ser solucionada com a construção de mais presídio. Inclusive, o contrário. Quanto mais presídios a gente coloca, mais a gente encarcera.
Agora, antes da gente falar da violência contra a mulher, pra gente acompanhar uma citação também do candidato na participação de um programa, eu queria falar um pouco do dentro do Brasil Mais Justo. De certa forma, eu vejo como um ponto positivo. A gente passou por isso, mas ele reconhece que a educação é um caminho possível.
Sim.
Né? No entanto, sempre vai para a lógica privatista. É isso?
Em um determinado momento, ele cita a criação do pró-criança, né? Que seria uma lógica...
Legal.
Sim, uma lógica legal, bastante parecida com os moldes do ProUni, né? Que mais na educação mais básica para crianças mesmo. Ao invés de ele falar na construção de mais de escolas, de um plano educacional, etc., é isso. Um programa como esse Pró-Criança também ele terceiriza de certa forma
para a iniciativa privada.
Então a gente consegue perceber que até numa iniciativa um pouco mais inclusiva, ele acaba pendendo para esse lado da iniciativa privada, apesar de reconhecer a importância da educação.
Vamos acompanhar uma citaçãozinha dele no O Voto na Record Eleições 2018 sobre mulheres.
Está uma questão gravíssima que precisa ser enfrentada. O número de mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Como você mencionou, 60 homicídios por dia no total. Isso é um absurdo, isso é inaceitável. Eu um dia desse estava andando na rua, num domingo de manhã aqui no Brás, lojas fechadas, uma rua comercial, e eu vi uma moça caminhando na rua, olhando para trás, assustada, a rua deserta. Estava com medo de sofrer uma violência, ser assaltada, etc. Isso é inaceitável.
É curioso que... Eu acho importante que o candidato cite, ainda que de forma muito superficial, mas se posicione também publicamente sobre a violência contra a mulher. Mas é curioso porque é um discurso de bar, né? Praticamente, né? Uma coisa que você falaria comumente no churrasco da sua família. É claro que é inaceitável a questão da violência contra a mulher. É claro que o Brasil, a sociedade é machista, que as mulheres são muito alvo, que as mulheres negras, os corpos negros, femininos mais ainda. Mas, de novo, sinto falta dele ser propositivo nesse sentido. Quem quer comentar, Mari?
Eu acho que a gente vem na situação das mulheres no Brasil num momento aí de vários retrocessos mesmo, né? No ano passado a gente teve diversas tentativas de retiradas de direitos, seja teve a PEC 181, teve diversas outras formas de tentar retirar o direito das mulheres, e a gente vê que a violência das mulheres ela é algo estrutural da sociedade mesmo, e que para ser combativo, a gente não pode tratar exatamente como algo meramente, ah, existe um problema. A gente tem que pensar em políticas que tanto coloquem a mulher numa condição mais equiparada da sociedade, como também combata a violência. E aí, eu acho importante que a gente pense que não necessariamente o aumento da punição, né, essa lógica punitivista, vai incidir na diminuição da violência das mulheres. Em nenhum momento ele cita, por exemplo, debater gênero nas escolas, debater sexualidade nas escolas, porque isso, enfim, seria medidas que poderiam ajudar na violência contra a mulher.
E também seria uma política afirmativa para o LGBTI, né? Também.
Com certeza, com certeza. Então essa lógica do punitivismo não é suficiente, quanto a gente vê nos últimos tempos a criação de diversas leis que em tese protegeriam as mulheres, como a Lei Maria da Penha, que é extremamente importante para o reconhecimento das mulheres, a lei do feminicídio, mas ao mesmo tempo a gente vê os dados dos feminicídios crescendo, e ainda mais quando a gente vai falar de mulheres negras, né? Então acho que já deu para perceber que o combate tem que vir por outras vias também, né? E eu entendo que o candidato peca nesse aspecto.
Letícia Vieira.
Ele faz essa citação e logo em seguida ele fala do policiamento, que é a citação que a gente ouviu anteriormente. Então, novamente, mais um candidato dando uma solução que é só pela punição.
E aí a gente traz... eu me lembrei de uma discussão que em algum dos nossos podcasts a gente já teve, que é essa questão da inclusão desse homem violento, né, desse homem acusado de violência doméstica dentro do sistema. E aí eu não estou falando de crime menor ou maior, estou falando de uma coisa básica. Existem crimes de maior potencial ofensivo e de menor, e esse sujeito vai entrar no sistema, e aí como que ele vai sair?
Então, essa questão do sistema penitenciário não ocorre, da ressocialização, de reeducar, não ocorre. Deixa uma marca na pessoa que ela, quando sai, não consegue refazer a vida e não traz nenhum benefício, tanto para quem está fora, porque também não se sente mais seguro, e tanto para quem passou pelo sistema.
Eu acho que isso entra também nessa lógica aí do encarceramento em massa, que a gente aqui, os presídios, vai separar, mas a gente não combate essa lógica do encarceramento em massa. Sim. Em dois tempos, as prisões vão estar superlotadas de novo.
É isso aí, infelizmente acabou nosso tempo. Essa foi a análise do candidato Henrique Meirelles, do MDB. Se acompanha nos próximos dias a avaliação de propostas de outros candidatos à presidência da República nessas eleições 2018, em que ITTC e Ponto de Analismo se uniram. E não se esqueça, você que está nos ouvindo, compartilhe com seus amigos esse podcast, também baixe, manda no grupo de WhatsApp da família, no grupo de WhatsApp dos seus amigos, também você pode ouvir, se você conseguir baixar, ou online, você pode ouvir ele offline, no caminho do trabalho, voltando para casa. É isso aí, até mais. Um abraço.
Opiniões e manifestações contidas neste programa são pessoais e não refletem necessariamente a posição do ITTC.